O novo normal já não é mais novo para ninguém. Tudo mudou coletivamente e individualmente também. Se antes você saía de casa para ir ao mercado, agora você provavelmente faz as compras do mês pelo celular. E se antes você saía para assistir a uma aula, um curso ou uma palestra, agora faz tudo de onde tiver e com alguns poucos cliques. Mas claro, isso tudo só é possível se você tiver uma internet de qualidade e o mínimo de estrutura. Um levantamento do Unicef, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, mostrou que em novembro de 2020, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes não frequentavam a escola aqui no Brasil, isso de forma remota ou presencial. Outros 3,7 milhões de matriculados não tiveram acesso a atividades escolares e não conseguiram estudar em casa. A dificuldade de acesso à internet aparece como um dos pontos principais dos estudantes da rede pública. Isso de acordo com um conjunto de estudos que mapeou as principais mudanças e os maiores obstáculos na educação brasileira durante a pandemia. Esse estudo foi publicado em dezembro de 2020 pelo Nexo Políticas Públicas. Na outra ponta, o número de fusões e aquisições de gigantes do setor educacional aumentou expressivamente durante a pandemia, e há quem diga que essa é uma tendência que veio para ficar. As empresas do setor educacional passaram a investir ainda mais em tecnologia, e as que já tinham uma estrutura robusta para as aulas à distância mostraram melhores resultados em seus balanços do que as que tinham uma estrutura educacional mais focada no presencial. São dois cenários bem distintos, né? Mas será que tem um ponto de congruência entre eles? Eu sou Melina Flynn e no Velo Tips de hoje a gente vai entender os impactos da pandemia na educação brasileira. Será que a gente tem aí adiante um gap geracional? Qual a perspectiva para as empresas do setor e como é que a gente pode olhar para a educação num futuro próximo? No episódio de hoje, a gente convidou o professor Orleans Martins, que dá aula na Universidade Federal da Paraíba. Ele também é pesquisador de contabilidade, governança e valuation, além de ser investidor, gestor de um clube de investimentos e contribuidor aqui no TC. Professor, seja muito bem-vindo. Diante de tudo que eu citei no abre desse podcast, como é que a pandemia afetou e vai afetar a educação brasileira?
Olá, Melina. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aqui com vocês. Essa é uma discussão bastante relevante e eu diria que, em certa medida, ela é bastante complexa, dada a diversidade de contextos que a gente tem no país, né? O Brasil acaba oferecendo uma série de desafios diferentes, né? A pandemia ela veio para deixar isso ainda mais claro. Esse contexto ele é bastante desafiador nos diferentes níveis de educação, desde o ensino fundamental, do médio até o superior. Tá? Então, hoje a gente tem um contexto de adaptação do que é a nossa educação. A educação no Brasil, ela, em sua grande maioria, é aquela educação presencial, na qual a gente já contava com algumas estruturas que eram, em certa medida, defasadas, né? Há um desafio muito grande no que diz respeito à estrutura física e tecnológica, principalmente, nos diferentes segmentos, seja da iniciativa privada ou da esfera pública, por exemplo. Então, esse advento da pandemia deixou isso ainda mais claro, tá? Então, hoje a gente se depara, por exemplo, com contextos bem distintos. Se a gente olha para a educação básica, por exemplo, nós estamos vendo crianças que estão sendo apresentadas a computadores, a uma tecnologia que não era usual, e que elas estão tendo que utilizar essa tecnologia para poder aprender. E isso traz uma série de desafios junto desse contexto. Seja desafios do ponto de vista educacional, de fato, do professor que está na outra ponta, quanto mesmo dos pais dessas crianças, por exemplo. Muitos pais estão tendo que fazer o papel do professor em casa, né? Se a gente olha para o ensino médio, né, esse desafio ele também surge. A gente vê uma série de jovens, por exemplo, que têm dificuldade de concentração, que têm dificuldade de acesso à internet. E no ensino, até no ensino superior, por exemplo, que a gente lida com adultos, a gente tem grandes desafios. Tá? Então, por exemplo, nós vemos alguns estados e municípios fazendo programas para conceder chips para promover acesso à tecnologia, mas a gente lida com pessoas que, por exemplo, não têm computadores ou que não têm um ambiente saudável para poder estudar, para poder ter um ambiente educacional em casa. Então, esse contexto, ele traz uma série de desafios para nós aqui no Brasil, dadas essas diversidades, essas diferenças que a gente encontra.
Um relatório da Unicef mostrou que a pandemia contribuiu para o aumento da evasão escolar. 1,38 milhão abandonaram as instituições de ensino desde o início da pandemia. A gente pode dizer que teremos aí adiante um gap geracional? Se sim, qual a solução para isso, professor?
Há uma série de estudiosos que já apontam alguns problemas que vão ficar por meio da conta dessa pandemia. A gente, com essa mudança estrutural, a gente acaba tendo uma série de dificuldades, por exemplo, de crianças, de jovens, até mesmo adultos, que não se adaptam completamente ao novo contexto e eles acabam sendo desestimulados, né, ou se desestimulando de continuar seus estudos, e isso acaba criando um número de desistência muito alto. Por uma série de razões, né? Dificuldade de lidar com a tecnologia, falta de interação no próprio ambiente de aula. Uma coisa é a gente falar de um curso, de uma formação EAD. Outra questão é a gente lidar com um curso presencial que acaba sendo adaptado para um ambiente remoto. O que está acontecendo é que, em muitos casos, a aula está sendo trazida para dentro de uma plataforma de vídeo. E a gente não tem tecnologia suficiente, em muitos casos, para poder promover um ambiente educacional saudável. Então, isso cria esse gap geracional, primeiro, porque o ensino, em boa parte dos contextos, não tem a mesma qualidade do que seria, por exemplo, no ambiente presencial. E segundo, porque de fato isso acaba desestimulando muitas pessoas a desistirem, a abandonarem um curso, mesmo que por algum período. O desafio para solucionar esse problema... Olha, eu confesso que é bastante difícil identificar isso. Eu costumo dizer até nas minhas aulas que uma coisa é você adaptar o ambiente educacional para um semestre, né, para 6 meses, para 1 ano. Outra coisa é isso perdurar por 2 anos, correndo o risco ainda de, em alguns contextos, isso passar até para 2022. Então, enquanto não houver uma finalização desse ambiente, vai ser difícil identificar uma solução. E provavelmente a gente não vai conseguir prevenir, a gente vai ter que remediar lá na frente.
E como é que você acha que vai ser a educação no futuro?
Eu diria que o ensino do futuro, ele migra para um contexto híbrido, né? Nós tivemos o antes pandemia e o durante pandemia. O antes, com um contexto presencial muito forte, havia muita resistência, por exemplo, de acesso a ferramentas de tecnologia para ambientes de ensino, né? Então, eu já me deparei muito com situações nas quais havia uma espécie de preconceito contra essas ferramentas. E hoje, como essas ferramentas elas passaram a ser o principal meio de educação, né, que é o durante a pandemia, então as pessoas, né, meio que deixaram esse preconceito do lado e viram que é possível fazer uso desse tipo de ferramenta. E que essa ferramenta, por maior que sejam os desafios hoje, elas conseguem chegar a lugares mais distantes, até mesmo no ensino fundamental, por exemplo. Então, eu imagino que, dado o contexto atual e os desafios que a gente já tem em tecnologia, nós vamos chegar a um mix desses dois ambientes, no qual a gente vai ter a essência do ensino presencial e o uso da tecnologia como aliada nesse processo. Então, é alguma coisa no meio desses dois contextos.
Nesse trimestre, o setor de educação mostrou que continua sendo pressionado pela pandemia e apresentou resultados fracos, o que já era esperado pelo mercado. O que explica esses números, professor?
Primeiro ponto, a gente tem uma pressão muito forte do lado da receita dessas instituições. Há uma série de alunos que estão abandonando os cursos, como a gente acabou de falar, né? Então, há, de fato, evidências de que há um índice de abandono alto. Esses abandonos, às vezes, são temporários ou pausas, digamos assim, para que passe esse período de pandemia, para que lá na frente eles retomem os estudos, e em outros contextos são, de fato, abandonos definitivos por uma série de questões. Então, isso traz uma pressão muito grande do lado da receita. E inadimplência também pressiona essa receita. Dentro desse contexto, a gente tem também um aumento de despesas, né? Sejam despesas por investimento, As grandes corporações, por exemplo, elas precisam trazer mais tecnologia para dentro da sua plataforma para poder conseguir suprir a ausência presencial, a ausência física do aluno ali naquelas instituições que elas mantinham. Algumas dessas despesas se mantêm, manutenção de prédios, de pagamento de salários, etc., e outras surgem, como o aumento, por exemplo, da provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então, tudo isso traz muita pressão para dentro do resultado operacional dessas instituições e, com isso, elas começam a apresentar resultados piores, né? Então, em certa medida, o mercado já esperava isso. Em alguns casos, as surpresas que surgem em casos pontuais acabam fazendo com que os prejuízos sejam um pouco maior. Tá? Por exemplo, quando a empresa precisa fazer uma reorganização de suas operações, descontinuando algumas operações, por exemplo, operações físicas, para poder investir mais em tecnologia.
Um levantamento da consultoria RGS Partners mostrou que o processo de fusões e aquisições tende a se intensificar nesse ano, isso no ensino superior. No ano passado, foram 7 operações e nesse ano, mais 2. Outro processo que foi intensificado durante a pandemia foi a compra de escolas de educação básica por grupos empresariais. A Cogna, por exemplo, fez uma operação com a Eleva no valor de R$580 milhões, envolvendo o ensino básico. Como é que você vê as fusões e os acionistas por trás da lousa?
Uma das consequências que a pandemia nos traz, quando a gente tem uma mudança de contexto muito forte em um setor, normalmente, os grandes players eles acabam tendo mais gordura para poder se manterem, se adequarem ao novo contexto. Né? Para uma grande empresa, é mais fácil obter crédito, por exemplo, do que para pequenas empresas. Então, para grandes grupos como a Cogna, como a Ânima, como a Ser Educacional e todas as outras que estão lá na Bolsa, se para esses grandes grupos já é um desafio, imagina para as pequenas escolas, né? Então, acaba que essas pequenas escolas elas ficam mais pressionadas para que elas se adequem a esse novo contexto. Então, para uma grande corporação como Cogna, é mais fácil de ela usar as ferramentas que ela já tem e adaptar novas escolas, né, novas empresas que estão sendo adquiridas, do que para pequenas e médias escolas que estão lá sozinhas correndo atrás de tecnologia para isso. Então, o contexto ele acaba sendo favorável para isso, para que essas grandes empresas elas se sobressaiam sobre as pequenas. Então, em alguma medida, na falta de recursos ou na necessidade de adaptação, elas acabam cedendo para os grandes grupos. Então, eu vejo isso como natural. Isso não acontece só no setor de educação. Se a gente olhar para alguns outros setores, a gente consegue observar movimentos semelhantes.
Você vê com bons olhos esse setor? Você acha que é um bom investimento para ter na carteira?
Eu diria que os desafios, talvez nos próximos 2 anos ou 3 anos, são grandes. Aquelas que conseguirem se moldar a esse novo contexto, elas vão se destacar em relação às demais. Mas eu vejo que esse setor é um setor que vai enfrentar bastante desafios. Com os players certos ali, é bom ter esse contexto dentro de uma carteira de investimentos, por exemplo, por conta da importância que a educação tem e vai continuar tendo no país, mas algumas das empresas que estão ali dentro que não vão conseguir enfrentar essas mudanças com a, digamos, com a mesma sagacidade que as suas concorrentes, essas tendem a ficar para trás. Então, algumas empresas vão caminhar bem e outras vão ter mais desafios. E, na média, o setor tende a performar abaixo de outros setores que não estão enfrentando tantos desafios de mudança nesse momento.
E tem alguma empresa específica que você destacaria como um bom desempenho ou um bom papel?
Em termos de organização e estrutura para poder enfrentar essas modificações, eu gosto muito das propostas da Ânima e eu vejo também com bons olhos o que a Ser Educacional tem buscado, né? Nesse contexto, eu vejo que, por exemplo, uma empresa como a Cogna, que é uma empresa mais pesada no sentido de ter uma estrutura presencial maior, neste momento, ela acaba tendo um desafio maior, porque ela acaba tendo que mudar muito a sua estrutura operacional, né? Já está trazendo bons frutos, mas isso vai trazer para a Cogna um peso ainda que ela vai carregar durante mais alguns trimestres ou, quiçá, durante mais 1 ou 2 anos para poder fluir de forma mais livre. Música, né?
Belly Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e também os seus investimentos. A locução e o roteiro são de Melina Flynn. A edição do programa foi feita por Júnior Monte e as artes de divulgação são de Vinícius Andrade. Até a próxima edição!